Em 1820, portanto, 2 anos antes do Brasil ficar independente, aconteceu a Revolução Constitucionalista do Porto, em Portugal. Isso significa dizer que só em 1820 o absolutismo acabou em Portugal. Quer dizer, nós estávamos vivendo aqui no mundo ocidental uma realidade revolucionária, transformadora, em que se tentava, por meio de revoluções, estabelecer uma ordem liberal, uma ordem constitucional que substituísse o antigo regime, que, sob o ponto de vista político, era caracterizado pelo absolutismo. Eu estou dando essa informação preliminar exatamente para que vocês entendam que não vai ser fácil montar um Estado constitucional numa área periférica como a América Latina, como o Brasil, no momento em que a consolidação do Estado liberal no Ocidente está longe de acontecer. Na Europa tivemos ondas revolucionárias em 1820, em 1830 e em 1848. Então, é nesse contexto de crise profunda em que o novo, que é o Estado liberal constitucional, tenta se impor ao velho, que é o antigo regime, que é o Estado absolutista, e é um momento, portanto, de luta. É nesse instante que o Brasil se torna independente. Então, imaginar que o Brasil pudesse ter, naquele momento, um Estado flagrantemente liberal, com pinceladas de democracia, é, na verdade, pedir o absurdo. Então, nós vivemos isso muito claramente no início do Império. Quem é que proclamou a independência? Dom Pedro I. Ora, Dom Pedro I era um príncipe da casa reinante de Portugal, da família Bragança. Ou seja, é alguém que desde o momento que nasceu foi educado para um dia ser um imperador ou ser um rei absolutista. É nisso que ele foi criado, é nesse contexto histórico. No entanto, na hora que Dom Pedro se vê na contingência, na circunstância de liderar a independência da mais rica colônia do seu país, esse contexto histórico está destruindo o absolutismo, ou está tentando lutar contra o absolutismo. Exatamente por isso, o governo de Dom Pedro vai ser marcado por crise política, do princípio ao fim. O primeiro exemplo dessa crise é a Assembleia Constituinte, ou seja, foi proclamada a independência, então o passo seguinte é estabelecer como é que vai ser o Estado brasileiro. Nem todo mundo queria que o Brasil fosse monarquia. Nós tivemos importantes figuras da política brasileira que lutavam pela república, achavam que a solução seria a república, como de resto em todo o continente americano aconteceu. Mas venceu o grupo monarquista, tendo à frente Dom Pedro I. Então Dom Pedro vai convocar uma constituinte na presunção de que seria mais ou menos fácil estabelecer ou montar ou escrever uma constituição para o Estado Nacional que estava nascendo naquele momento. Não deu certo. Não deu certo porque as ideias dos constituintes, quer dizer, que são representantes das elites econômicas, sociais, culturais e políticas do Brasil, muitas vezes se chocam com as ideias do imperador. E o imperador, conforme eu disse, é alguém que foi preparado desde criança para ser um rei absolutista. Conclusão, num gesto de força, num rompante de força, Dom Pedro extingue a Assembleia Constituinte, na medida em que ele acha que os constituintes estão exacerbando a sua autonomia, estão extrapolando as suas prerrogativas, e dá a um grupo de pessoas escolhidas a dedo a tarefa de fazer o anteprojeto da primeira Constituição brasileira. Foi isso que aconteceu. Bem, a Constituição acabou ficando pronta e vai ser entrada em vigor em 1824. É claro que com o olhar de 2014, como nós estamos hoje, não dá para fazer julgamento de uma Constituição de 1824. É um outro tempo, é uma outra realidade, é um outro contexto histórico completamente diferente. Foi, inclusive, não se espante com isso, viu? Mas uma das mais avançadas constituições para a sua época, para a sua época. E ela, entre outras coisas, estabelece a divisão de poderes no Brasil. Ou seja, a partir de 1824, o Brasil surgia como um Estado Nacional constitucional, e isso é uma novidade para a época. As constituições mal estavam surgindo a partir da independência americana e da Revolução Francesa, e aí o Brasil começa uma nova realidade. É diferente da América? É. porque optou pelo império, pela forma monárquica de governo. Mas com um parlamento funcionando. Em maio de 1826, o parlamento começa a funcionar. E um detalhe, com duas câmaras, com duas casas, a Assembleia, que seria a Câmara dos Deputados, e o Senado do Império, formado por pessoas que representavam as províncias. Esses senadores eram eleitos em lista tríplice e, finalmente, o imperador, dessa lista tríplice, escolhia um para ser membro do Senado. E aí esse mandato seria permanente, quer dizer, ele não seria temporário, ele não teria que cumprir um determinado mandato. O Senado era um cargo vitalício. E é assim que começa a nossa história legislativa, digamos assim. Qualquer coisa que os constituintes propusessem que estivesse fora do controle do imperador, ele não iria aceitar. É aquilo que eu disse, é uma cabeça absolutista tentando governar numa realidade histórica que estava tentando sepultar o absolutismo. Então, não adianta nem a gente falar que esses ou aqueles pontos foram levantados pelos constituintes e desagradaram o imperador, porque, na verdade, seria ocioso, seria um exercício ocioso. No fundo, no fundo, ele não está preparado para agir politicamente. E agir politicamente significa negociar, aceitar pontos de vista contrários, tentar influenciar os seus, mas aceitar os outros. E isso Dom Pedro não teve capacidade alguma. Tanto é verdade que ele vai ao longo do seu governo, ele vai se isolando cada vez mais do ponto de vista político. Quando ele chega ao fim do seu governo, ele está cercado fundamentalmente só por portugueses. Ele monta um gabinete, ele monta um ministério formado exclusivamente por portugueses e acaba sendo escorraçado do poder em abril de 1831. Então eu acho que o aspecto essencial é exatamente esse. Dom Pedro I vai demonstrar uma dificuldade muito grande em participar do jogo político. O arquivo do Senado é uma das preciosidades que nós brasileiros dispomos, que nós temos, que a cidadania brasileira tem. Na verdade, uma boa parte da memória da história política do Brasil passa pelo Poder Legislativo, passa pelo Senado e está guardado nesse arquivo. Então nós temos lá documentos importantíssimos, nós temos manifestação da sociedade, quer dizer, pessoas do interior do Brasil, lá no século XIX, mandando cartinhas para o Senado, e isso tudo se transformou em documento à espera de ser analisado pelos estudiosos. E o arquivo do Senado está em franco processo de organização. Durante muito tempo ele ficou deixado de lado, mas ele está sendo profissionalizado, ele está sendo organizado e vai ser um instrumento extraordinário nas mãos dos estudiosos para compreender mais e melhor determinados aspectos ou grandes aspectos da história política brasileira. E olha que a história política que ficou em baixa durante muito tempo, agora está voltando, quer dizer, as pessoas estão começando a reaprender a identificar o valor da história política. E nesse sentido, o arquivo do Senado tem que ficar cada vez mais aberto a todo mundo que queira nele pesquisar.